Concluindo a catequese, o Papa disse: Queridos irmãos e irmãs, a visita do Papa é uma oportunidade para os povos africanos fazerem ouvir as suas vozes, expressarem a alegria de serem povo de Deus e a esperança de um futuro melhor, um futuro digno para que cada um de nós e para todos. Estou feliz por lhes ter dado esta oportunidade e, ao mesmo tempo, agradeço ao Senhor que deram a mim uma riqueza inestimável para o meu coração e para o meu ministério, concluiu o Papa Leão na catequese desta quarta-feira. Então, ele trazendo aí esse resumo, né, sua perspectiva também sobre essa visita realizada na África, no continente africano, passando por Argélia, Camarões, Angola, Guiné Equatorial. Isso que aconteceu no início do mês, de 13 a 23. Então, inclusive, a gente estava sem catequeses, né, nas últimas semanas, porque o Papa estava em visita apostólica. E aqui a gente continua rezando pelo Papa Leão e também pelo povo africano, tá bom?
Igreja Viva.
Tá aí então a catequese do Papa Leão desta quarta-feira, trazendo essa temática da visita apostólica. E olha, gente, falar também de catequese, é bom destacar aqui que está acontecendo o 20º Encontro Nacional de Presbíteros em Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida. E a Diocese de Camaçari está sendo representada pelo Padre Luiz Felipe e pelo Padre Valmir Miranda. Então, cerca de 400 padres de todo o Brasil estão reunidos para refletir sobre os desafios e as possibilidades da missão sacerdotal na era digital. E a Diocese de Camaçari, então, com os nossos padres, eles que são representantes da pastoral presbiteral em nossa diocese, estão lá fazendo esse papel. Promovido pela Comissão Nacional dos Presbíteros, o encontro está acontecendo no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, São Paulo, ali no santuário, dentro do território do Santuário Nacional. Reúne representantes das diversas dioceses do país para esses dias de espiritualidade, formação e reflexão sobre a missão do sacerdote. O encontro teve início na segunda-feira, dia 27 de abril, e segue até o dia 1º de maio. E neste ano, o tema de reflexão do encontro é Presbítero no Contexto Digital, inspirado na temática A Quem Iremos? Só Tu Tem Palavras de Vida Eterna, ali o versículo do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68. E essa proposta busca aprofundar os desafios e oportunidades da missão sacerdotal diante das transformações culturais e tecnológicas da sociedade atual. A programação inclui celebrações litúrgicas, inclusive no Santuário Nacional, conferências, momentos de convivência e partilha fraterna, favorecendo aí o fortalecimento da identidade presbiteral e também da comunhão entre os sacerdotes. O encerramento vai acontecer na sexta-feira, dia 1º de maio, com a Santa Missa, no Santuário Nacional de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, vai ser presidida por Dom Jaime Spengler. Então, aqui rezemos pelos nossos padres, né, o Padre Valmir e o Padre Luiz Felipe, e também por todos os sacerdotes que estão em Aparecida tratando dessa temática tão importante também, né? Missão sacerdotal na era digital, porque geralmente estamos vendo aí os nossos jovens, os agentes das pastorais, da PASCOM, envolvidos nesse mundo digital para evangelizar, mas os nossos sacerdotes também estão presentes nos ambientes digitais, nas redes sociais, e como é que ele pode potencializar isso, né? Como é que ele pode transformar aquele perfil, potencializar a evangelização e usar todos os meios possíveis. Então, nós estamos nesse contexto digital, não tem como dizer que não estamos. A igreja precisa estar cada vez mais conectada para estar presente onde as pessoas estão presentes. Então, uma temática tão importante, tão atual, é falar da presença do sacerdote no contexto digital. Um ambiente novo de evangelização que deve ser ocupado, esse espaço precisa ser ocupado e precisa ser usado com sabedoria também para a evangelização, tá bom? E fica aqui também um convite, gente, porque vai começar o curso do módulo sobre a vida sacramental, os sacramentos. Então, neste mês de maio, você poderá, junto com a Escola Diocesana de Aprofundamento na Fé, refletir sobre a temática a vida sacramental. Então, todas as sextas-feiras vão acontecer as aulas online à noite, a partir do dia 8 de maio, porque dia 1º de maio agora é feriado. Então, a partir de 8 de maio, das 7 da noite até as 21 horas, esse momento formativo. E este módulo será ministrado pelo Padre Luiz Felipe, tá bom? Padre Luiz Felipe Montesinos, o pároco da paróquia Senhora Santana. E você pode fazer sua inscrição pelo WhatsApp 719-9349-5085. 99349-5085, tá bom? Então, a formação é muito importante, viu? Para nossa caminhada cristã, para nossa fé. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então, sempre que tiver a oportunidade de agregar na sua fé, né? De aprofundar, de meditar, é importante. Porque isso vai, com certeza, te edificar e te fortalecer a sua caminhada de fé também. Tá certo? Eu já te convido neste momento para que você possa já pegar seu copo com água. Cadê a garrafinha? Tá aí do lado? Me conta. Pega aí essa garrafinha, seu copo com água, porque vamos receber então neste momento a bênção da água com o Bispo da Diocese de Camaçari, Dom Diocel.
A partir de agora, receba a bênção da água com o Bispo Diocesano Dom Diceu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o Dom de Seu. Já te convido neste momento para que você possa se preparar também para receber a bênção de Deus na sua vida. Coloque a sua prece, a sua intenção. De modo particular, vamos rezar pelo Padre José Nilson, pelos seus 3 anos de sacerdócio. Vamos rezar pelas vocações, que o Jesus Bom Pastor possa inspirar outros jovens também a seguir na caminhada, na vocação que Deus chamou, seja para o sacerdócio, seja para a vida familiar, para a vida religiosa, que Deus dê clareza na vocação de cada um. Vamos rezar pelas famílias. E juntos com o Padre Reinaldo Balbino, vamos receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje. Música.
a resposta. Só se responde se tiver perguntas. Somos seres dos porquês. Todas as crianças perguntam por quê, por quê, por quê. E devemos saber responder. O início do livro do Gênesis, por exemplo, parece alguém dando respostas a uma criança que está perguntando como surgiu a vida. A resposta: no princípio Deus criou o céu e a terra, etc, etc, etc. Quais são as suas perguntas? Mas também quais são as suas respostas diante de tantos mistérios? Existem respostas certas e erradas, e existem aquelas que ficam abertas, inacabadas, respostas que vão mudando, evoluindo. Oremos a Deus pedindo respostas claras de fé, inteligíveis para nossas perguntas, especialmente as perguntas essenciais da vida. Senhor, sabedoria infinita, temos muitas perguntas. Ajuda-nos a encontrar as respostas certas. Não permitas que enveredamos por caminhos falsos, respostas falsas sobre Ti, sobre nós e sobre o mundo. Nós vivemos, como disse São Paulo no Areópago em Atenas, meio na penumbra, apalpando para descobrir a verdade das perguntas. Encontramos em Atos, capítulo 17, versículo 27. Tu és a nossa resposta, resposta de amor e de paz, de realização e imortalidade. Amém. Recebo minha bênção sacerdotal. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Igreja Viva. Você está ouvindo o programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos ouvindo Ana Lúcia cantando Chuva de Bênçãos. E com essa canção nós ficamos por aqui. Eu agradeço a você pelo carinho, pela companhia, pela audiência, por estarmos juntos ao longo desses dias. Hoje, quarta-feira, abençoada. E eu tenho a alegria de ter a sua companhia nessa noite maravilhosa. Desejo que você tenha uma boa noite, um sono restaurador, que busque cada vez mais estar na presença do Senhor e se abrir, ó, para essa bênção, para essa chuva de bênção que cai sobre nós todos os dias. Então, muito obrigada pela companhia, pela atenção, pela audiência. E a gente se encontra aqui amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma sintonia. Um forte abraço, tchau, tchau.
Senhor, chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Faz chover no deserto do meu coração.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo o combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
De ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O parecer favorável de número 30 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o parecer foi relatado pelo senador Everton. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta, as senadoras e os senadores já podem votar.
Em Brasília, 7 e 8. Pela TV e Rádio Senado. Você acompanha a transmissão ao vivo da sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Está em análise neste momento a indicação feita pela Presidência da República de Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer cargo de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O indicado ocupa desde o dia 1 de janeiro de 2023 o cargo de ministro da AGU, Advocacia Geral da União.
71. Está faltando alguns senadores. E os senadores estão presentes na casa. 73.
Jorge Messias é graduado em Direito pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Direito Econômico pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela UNB.
Vossas Excelências que estão no plenário que ainda não votaram.
Senador Paulo Paim.
Eu vou aguardar Vossas Excelências. Tem algum senador? A senadora Mara.
Pela ordem.
Pela ordem, concedo a palavra, senadora Mara Gabrilli.
frente.
É, eu vou conceder. Eu peço atenção. Excelências. Excelências. A senadora Mala Gabrilli pediu pela ordem e eu tenho um informe do senador. Do líder Rogério Marinho, que o senador.
Senhor presidente.
Só um minutinho, senadora Mara. É só para informar também que o senador Rogério Marinho me disse aqui na mesa que o senador Wilder Moraes e o senador Marcos Ponte não vão votar, não precisa esperar. Com a palavra, senadora Mara Gabrilli, eu vou encerrar daqui a pouco.
Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de vossas excelências, de nossos colegas senadores e senadoras, para alguns pontos relevantes da indicação que nós estamos analisando agora. Eu começo fazendo a leitura do trecho de um editorial do jornal Estado de São Paulo, publicado em 8 de abril, com uma chamada extremamente impactante. Senado tem o dever de rejeitar Messias. O trecho que me fez refletir profundamente sobre a importância do Senado no atual momento histórico, no qual a sociedade brasileira vem demonstrando crescente insatisfação com as condutas, os contratos milionários de familiares e os conflitos de interesse dos ministros da nossa mais alta corte. Diz o Estadão: é verdade que a Constituição confere ao chefe do Estado Executivo o poder de indicar nomes para compor o Supremo. Mas Lula fez dessa nobre prerrogativa um meio de premiar lealdades pessoais e garantir que seus interesses políticos imediatos estejam representados na Corte. Já me manifestei publicamente, já assistimos isso com outros indicados do presidente Lula,
levanta,
que são...
Senadora Mara,
oi.
Me permita do fundo do coração, Vossa Excelência vai falar, o seu discurso é longo, é porque
não.
Todos já votaram, eu queria encerrar.
É não?
Tá,
eu
já tô terminando.
Me desculpe a indelicadeza.
Todo mundo aqui sabe a origem dessa gratidão que Lula nutre a Messias. E que eu não estou avaliando aqui se reúne prerrogativas, vira página. Mas, para terminar, presidente, eu falo de proteção política, falo de conflitos de interesses imediatos. Eu falo do vazamento de áudio pelo nosso colega senador Sérgio Moro, que na época em que era o juiz à frente da Lava Jato. Todos lembram da fidelidade do Messias mencionado pela ex-presidente Dilma. Eu encerro, presidente.
Obrigado, senadora Mara. Me desculpe do fundo do coração. É porque com esse informe que foi dado aqui, já não tem mais senador para votar. Eu vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado.
Ele vai perder por 8.
Só um minuto. Peço atenção. Peço atenção. Peço atenção do plenário. Peço atenção. Peço atenção do plenário. Peço a polícia.
Em Brasília, 7 horas e 15 minutos, você acompanhou a sessão deliberativa do Senado Federal desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Durante a ordem do dia, os senadores aprovaram indicações de autoridades. Márcio Barra Lima e Carl Olive Smith foram aprovados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. O plenário aprovou os nomes de Andréa Cunha Esmeraldo, Kátia Magalhães Arruda, Noêmia Aparecida Garcia Porto, Ilan Presser e Paulo Regis Machado Botelho para compor o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Margarete Rodrigues Costa foi aprovada para exercer o cargo de ministra do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Já Tarcijane Linhares Aguiar Machado foi aprovada para exercer cargo de Defensora Pública Geral Federal da DPU, Defensoria Pública da União. Por fim, foi rejeitada a indicação feita pela Presidência da República de Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer cargo de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Mais notícias sobre a sessão plenária de hoje você acompanha ao longo da nossa programação ou pela nossa página na internet em senado.leg.br/rádio. Continue sintonizado na Rádio Senado. Brasília, 7 horas e 17 minutos, você vai acompanhar a audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais para discutir a garantia dos direitos das mulheres gestantes e das parturientes e o combate à violência obstétrica.
A sessão novamente.
Preside com a nossa equipe, essa reunião, equipe, essa audiência pública, o senador Eduardo Girão, que está com a palavra.
Vocês não têm ideia da simbologia disso aqui. Há 134 anos, o Senado não rejeitava um nome para a Suprema Corte. De tudo que a gente está vendo, de lamaçal, de Banco Master, de INSS, abusos para lá, abusos para cá, o Senado hoje cumpre uma função de tentar se aproximar da população, de que nós temos uma esperança maior de voltarmos a ter a separação entre os poderes, né, a independência entre eles, que um poder não esmague o outro. Então, foi uma vitória, acredito que do Brasil, respeitando quem pensa diferente. Isso transcende questão de direita e esquerda. E acabou de ter o resultado, né, e a gente vai ter a possibilidade aqui de seguir e fazer as considerações finais. Muito obrigado, viu, doutor Marcelo? Muito obrigado pela sua exposição, doutor Marcelo Marcilac Matias, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. O senhor mora aqui, em Brasília?
Moramos no Rio Grande do Sul.
E veio exclusivamente?
Eu vim exclusivamente para isso e saio daqui. Vou, inclusive, junto com o senador Eiro Gonçalves para Natal, onde nós temos o congresso da FENAR. Chego só domingo em Porto Alegre.
Que honra, que
Mas
honra.
Fico muito feliz de estar aqui, senador.
E bom, a felicidade é nossa. Então vamos para as perguntas. A gente vai sequenciar na mesma. Não sei se o doutor Rafael está conectado. Então pronto. Nós vamos sequenciar. Vai ser a mesma sequência, tá? O senhor começa a falar, depois a gente vai para o doutor Rafael, depois a ministra Cristiane, depois a doutora Heloísa, doutora Larissa e fecha com o doutor Marcelo, não é isso? Então vamos lá. Mas antes, as perguntas da população. Aí vocês anotam aí o que vocês acham que pode responder e tudo. Como o Estado... É a Ana de São Paulo. Olha a participação aqui de todo o país. A Ana de São Paulo. Como o Estado pode estruturar políticas públicas para prevenir a violência obstétrica e garantir um parto digno e seguro? A Luma do Pará. Quais práticas médicas são mais frequentemente denunciadas como violência obstétrica no Brasil? O Eduardo de Rondônia. Como evitar que a lei exista formalmente, mas não seja efetiva no cotidiano das unidades. O Eduardo sempre participa, né? A gente fez uma sessão ontem aqui também, de debate, e ele participou com algumas perguntas. Obrigado, Eduardo. Vanessa de São Paulo. Quais medidas federais garantirão responsabilização efetiva por violência obstétrica e respeito ao consentimento do parto? Jonas, de São Paulo. Presença de acompanhantes e doulas não é concessão, é direito garantido. O apoio emocional reduz riscos. Ele fez um comentário. A Natália, do Rio de Janeiro. Justiça reprodutiva para as mulheres, PCD, com acessibilidades, respeito ao plano de parto e acolhimento. Patrícia, de Minas Gerais. O poder público deve prever campanhas e políticas para mulheres grávidas, principalmente no SUS. A Poliana, do Distrito Federal. Muitas mulheres não encontram condições adequadas para dar à luz em hospitais públicos, por falta de médicos, medicamentos e dignidade. A Mariana, da Bahia. Como a Lei número 11.108, de 2005, contribui para um parto mais digno e seguro? A Daniele, do Distrito Federal. A precarização da saúde pública contribui para a persistência da violência obstétrica e dificulta protocolos humanizados? É uma pergunta que ela faz. O Eduardo de Rondônia, de novo. Ontem também foram duas perguntas dele. A dignidade da pessoa humana será traduzida em quais obrigações objetivas para os serviços de saúde? A Vanessa, de São Paulo. Como o Estado enfrentará a violência obstétrica no SUS, sobretudo contra mulheres negras e pobres, garantindo o parto digno?
Deixa eu lhe pedir uma desculpa. Tem que vir, descobri, né, que eu vou perder o avião.
Não, 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 vá, pode ir. Vá com Deus, tá? Desculpa. Obrigado, doutor Marcelo, tranquilo, que é isso. Quem tem que pedir desculpa somos nós, pelo atraso. Boa viagem pro senhor, viu? Te mantém em contato. Amém, obrigado. Aí eu vou virar a última página aqui das perguntas, tá? Até agora nenhuma do Ceará e nenhuma do Espírito Santo. Mas vamos ver aqui. Ô, rapaz, dessa vez você perdeu. Olha, e esse seu projeto aí, ele valeu o seu mandato, né? Eu sei que o seu mandato é muito atuante, muitas causas, pautas e princípios, mas esse projeto que você aprovou, assim, que eu sei o quanto é difícil, o quanto custou e o quanto está beneficiando as pessoas, você valeu o mandato. Aí, só isso aí é muito importante saber. Anderson, do Rio de Janeiro, não vejo iniciativa sobre violência neonatal. Trabalhos de partos prolongados podem levar a danos neurológicos no feto. O Anderson fazendo aqui a afirmação. A Letícia, do Ceará. Obrigado, Letícia. Para garantir dignidade à parturiente, é importante oferecer a presença de uma doula auxiliando nas etapas do parto. E a Iorjanes, da Bahia, ter todo o apoio do governo para garantir o direito das mulheres grávidas e parturientes é de suma importância para a saúde. Muito bem, muito obrigado pela participação. Já começo aqui, dando para o nosso querido Wellington Caragari, deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo. Parabéns, capixabas. Parabéns por esse presente para a Assembleia Legislativa do Estado. E o senhor tem 3 minutos com a tolerância sempre da casa para fazer as suas contribuições finais e considerações finais, e também se quiser responder alguma pergunta.
Peraí, agora sim. Bom, em primeiro lugar, agradecer essa comissão, agradecer ao senador Girão e a todos os presentes, porque foi um dia realmente especial. Vários motivos, né? Hoje está sendo um dia fantástico, mas eu tenho que dizer que o debate aqui foi muito legal, porque foi um debate muito produtivo. Você vê pessoas que não concordam em tudo, mas eu senti que houve sim uma convergência de alguns temas importantes. eu, inclusive, me permiti das perguntas que o senador leu, vou tentar responder duas só. Como o Estado pode estruturar políticas públicas? Eu acho que a lei do parto livre que nós aprovamos no Estado consegue isso, basicamente conciliando opiniões divergentes. A gente conseguiu lá no Estado chamar as doulas. Até peço perdão para a Heloísa, né, para a doutora Heloísa, por conta que a gente não... Realmente, eu não esqueci mesmo de citar naquele momento os enfermeiros, e os enfermeiros são fundamentais nesse processo mesmo. Eu tenho muita amizade com o pessoal do COREN ali do Espírito Santo, Conselho Regional de Enfermagem. Eles também, embora eles não participaram da confecção do projeto, mas quando ele foi aprovado, eles entraram juntos. Né, tenho grandes amigos no Conselho Regional de Enfermagem, e realmente é fundamental essa participação. E considero sim que muitos partos podem claramente e são bem conduzidos pelo enfermeiro obstetra, pelo menos pelo que nós ouvimos falar, né, pesquisando o setor. Então, a lei do parto livre, a gente consegue fazer uma estruturação de uma política pública, e pelo menos eu entendo dessa forma. E como dar efetividade a essas leis, né? Aí, realmente é uma pergunta muito interessante, que se me permite, nós não só aprovamos a lei do parto livre, senador Genão, como eu concordo, lei é tinta no papel. Se você não conscientizar as pessoas, não fiscalizar, então eu estou rodando nesse exato momento, nesse momento aqui no Estado do Espírito Santo, eu rodo o Estado, eu tenho feito um trabalho de divulgação, gostaria que a imprensa ajudasse mais, mas muitas vezes a imprensa ela peca porque ela prefere dar mais abertura para as coisas mais sensacionalistas, para as coisas mais, para os temas, né, um pouco mais polêmicos, e evita, às vezes, um tema, por exemplo, uma lei que realmente contribui para a saúde pública dos capixabas e às vezes divulga muito pouco ou divulga muito mal. Mas nós estamos rodando e eu estou indo nas maternidades conversar, não assim para chegar lá intimidando, não, nunca tive esse perfil, não é essa a nossa intenção, mas de conversar. O que está faltando? Tal. E graças a Deus, os hospitais, os médicos, a resposta tem sido muito positiva. A área da saúde pública no Estado do Espírito Santo gostou, aprovou a lei do parto livre e está nos ajudando a dar-lhe efetividade. E dito isso, o que eu quero dizer? Só algumas colocações aqui das falas, são muitas, mas obviamente não vou ler todas, mas só a respeito da colocação, o doutor Rafael é um cara fantástico, é um profissional extremamente gabaritado, e eu concordo com praticamente tudo, quase tudo que o doutor Rafael disse. Eu só vou fazer só essa observação daquela questão dos toques, né? Porque realmente na lei nossa do parto livre e no projeto apresentado pelo senador Girão, não é que proíbe-se o toque, mas pede-se, no caso dos toques múltiplos, de múltiplas pessoas, que se pede, se solicita a autorização da mãe. Eu acho isso extremamente é necessário. Isso é uma coisa que eu defendo. Eu acho que a mãe tem que ter essa autoridade sobre o seu corpo. Não estamos falando de um toque de um médico só. Estamos falando de hospitais, casos de hospitais, escola, em que muitas vezes não se tem esse cuidado de conversar com a mãe, de explicar à mãe, né, que o toque, caso ela permita, e eu acho que ela tem que ter esse poder. Isso é algo que eu não abro mão. Eu acho que a mãe tem que ter... Tem certas coisas que já passam da questão da técnica. Igual, não vai contribuir para o melhor parto dela ela ser tocado por um monte de alunos. Vai contribuir, sim, para o conhecimento científico deles, que é necessário para a sociedade. Mas não afeta a qualidade do parto dela. Então, peraí. Ela tem que ter essa autoridade. Porque e aí eu vou entrar na questão do plano de parto. Que o plano de parto é uma expressão de desejos. O doutor Marcelo falou muito bem algumas coisas, eu concordo também. Não podemos criminalizar a obstetrícia, não podemos politizar esse tema, jamais. E realmente é um perigo nós deixarmos de ter especialistas, porque vão ter insegurança jurídica. No caso do plano de parto, lá na lei do parto livre no Espírito Santo, ele virou um documento oficial, mas o médico, ele não é forçado a obedecê-lo, o médico ou qualquer outro profissional que estiver fazendo parto, não é obrigado a obedecê-lo se tecnicamente isso for nocivo à mãe. Então eu acho que aí já está equilibrado. Acho que eu não vejo, não é um roteiro de impossibilidades. Eu sei que, igual ele deu um exemplo assim, da cirurgia cardíaca, Né? Não, não vejo dessa forma. Eu vejo que o plano de parto é um conjunto, é uma demonstração de desejos da mãe. Mas agora, se eles vão ser plenamente observados ou não... E aí vem a questão dos... Eu quero até parabenizar a doutora Heloísa nessa questão que ela falou das posições. Não é? Assim, longe de mim, eu não sou especialista, não sou enfermeiro, não sou médico, sou um político e gosto de ouvir todo mundo. Mas assim, eu acho também que se formos adotar o parto natural, é a escolha da mãe, então realmente essa questão da posição, a mãe tem que ter essa autonomia. Eu entendo que sim, porque a natureza, e eu concordo muito, né, com o que a senhora disse, que ela escolhe os seus caminhos. Então, realmente, a pessoa vai se posicionar da maneira que for mais confortável para ela. E não é fácil, nem todos os hospitais têm essas estruturas e deveriam ter. Dito isso, uma coisa que é fundamental, não politizar. A politização é péssima. É a pior coisa que pode acontecer com qualquer política pública voltada para a saúde, voltada para a área social, é a politização. Nós precisamos, isso sim, claro, valorizar os valores sagrados, que são a vida, a dignidade da pessoa humana. Isso não é ideologia, isso são valores sagrados. Eles têm que ser os nossos parâmetros. E a possibilidade técnica é o que vai definir como esses valores vão ser concretizados em qualquer política pública. Dito isso, eu acredito que, volto a repetir e encerro a minha fala aqui dizendo, é importante garantir a dignidade da mãe, garantir ao mesmo tempo harmonizar essa liberdade da mãe com a autoridade técnica de quem está fazendo parto. Os dois têm que estar ali juntos, e o problema, para ser resolvido no Brasil, ele vai na atenção primária. E os municípios precisam ser responsabilizados, independente se há ou não maternidade nele. Não se pode mais aceitar que municípios lavem as mãos a respeito. Eu falo isso por causa de muitos municípios do interior que não têm maternidade e que realmente as prefeituras lavam a mão desse assunto. Só que as suas gestantes estão sem educação relacionada ao parto, estão tendo problemas por causa disso nos hospitais, e isso precisa ser resolvido. Então, encerro a minha fala agradecendo mais uma vez a todos e torcendo para que o parto no Brasil se torne cada vez mais humano e menos violento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado estadual Wellington Calegari, imediatamente já passo aqui a palavra para o doutor Rafael Câmara, que está em São Luís, né, doutor Rafael? Ontem estava em São Luís.
Não, eu estou no Rio. Todo mundo está lá em São Luís, mas eu estava em outra reunião do CFM ao mesmo tempo e estava
refugiando. Tá bom. O senhor tem aí três minutos com a tolerância da casa para responder alguma questão ou fazer algum comentário e as suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Rafael.
Eu que agradeço, senador. Primeiro, estou emocionado pela decisão agora do Senado. Parabéns ao senhor por essa vitória nossa a favor da vida. Quem vota contra a resolução do CFM não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, a resolução do CFM de assessoria fetal passa a ser um marco e quem for contra já sabe o resultado que poderá ter. Bom, dito isso, violência institucional, que alguns chamam de violência obstétrica, primeiro achei excelente as falas, né? Independente de ser contra, a favor, o Elton Calegari é meu amigo, tivemos com ele no Espírito Santo. A fala da Cris foi excelente, a fala da Cris, falou tudo, tem que se criminalizar o gestor, não é voltar isso para o médico. Que é isso, o objetivo é esse, senador, é penalizar o obstetra. É o obstetra, o nome é violência obstétrica por causa disso. Aí vem, não, outros profissionais, o que não, é ferrar o obstetra. A gente sabe disso, né? Então, são questões ideológicas e tudo mais. Qual a forma de resolver isso? É simples, é fazer o que eu fiz enquanto secretário. Dinheiro, dinheiro e dinheiro para melhorar a assistência e vai se conseguir a menor mortalidade materna da história. Equipar maternidades, bons salários para os profissionais que cuidam do parto, todo parto em hospital, com presença de obstetra e toda a equipe, inclusive a enfermagem. Lembrar que quem assinou o piso da enfermagem foi Bolsonaro, Queiroga e eu. Essas pessoas não sabem desse pequeno detalhe, né? E que hoje, lamentavelmente, como dito, a enfermagem não recebe, deveria receber, pelo excelente trabalho que tem, mas não pode ter parto sem obstetra. E quem manda no cenário do parto é quem vai responder. Senador, uma coisa que ninguém falou aqui é o seguinte: quando acontece um problema, você acha que alguém vai processar os outros profissionais, ou a doula, ou o fotógrafo, só se processa o obstetra? Por 500 motivos, inclusive porque na cabeça da população quem tem dinheiro é o obstetra. Então, se quem responde no final serei eu como obstetra,
60 segundos.
Quem manda sou eu.
Perdão, desculpa, querido, perdão. Entrou aqui, é automático, mas eu já coloquei aqui mais 5 minutos, fica tranquilo.
Não são 5 minutos, não. Então, é simples. A forma de resolver é dinheiro para a ambiência, dinheiro para as maternidades, dinheiro para contratar bons profissionais. Um pré-natal tem que ser bem feito. Sem pré-natal bem feito, não tem parto bem feito. Reitero o que eu disse. Só existe parto natal, parto de baixo risco após o parto ocorrido. Qualquer parto pode complicar, sim. E existem situações que complicam no exato segundo. Como, por exemplo, um prolapso de cordão. Está tudo indo bem, todo mundo maravilhoso, todo mundo tirando foto, mamãe para lá, mamãe para cá, e vlau, de repente o cordão aparece na frente da cabeça e é imediato. Então, poucos minutos para você colocar esse bebê e fazer uma cesariana. E se não fizer, morre o bebê. E não tem nenhum sinal de que aquilo ali vai acontecer. Eu estou dando um exemplo, poderia dar vários outros. Mas, às vezes, quem não lida com alto risco não sabe dessas coisas que podem acontecer, né? Então, acho que todos nós aqui defendemos um parto seguro, um parto legal para a mãe, um parto sem violência. Todos nós defendemos. A forma é como vamos chegar. Cabe ao CFM defender a medicina, a saúde, as gestantes e o bebê. E para isso nós entendemos, como eu falei, de forma demorada, tudo que tem que ser feito. A gente entende que o Código Civil, o Código Penal e os códigos de ética médica e da enfermagem também e das parteiras formadas já prevêem punições para todas as situações que podem acontecer. Já é previsto isso, não precisa de novas criminalizações. Agora, quanto ao seu projeto de lei, nós colocamos aquelas posições. Tem que ser bem descrito, não pode ficar uma coisa no ar, como a Cris falou. Não pode, tem que... O que são múltiplos toques? O que são múltiplos toques? Eu, de repente, jogo até para o senhor. O que são múltiplos toques? De repente, mais que um já é múltiplos para um. Para o outro pode ser 10, para o outro pode ser 30. E a gente está falando de ir para cadeia. Porque quem fizer múltiplos toques vai para cadeia. Então, é essa a preocupação. Ninguém discute, eu como professor, que sou... Eu não discuto que, obviamente, alunos têm que avisar, têm que autorizar. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando do profissional médico que está cuidando do parto e na cabeça dele, na autonomia dele, ele acha que tem que dar mais do que um toque. E aí, se ele der 2, o português entende que 2 são múltiplos, entendeu? Então, é essa. Eu estou pegando esse exemplo, mas a gente poderia falar de vários exemplos. Então, agradeço muito, né, a oportunidade. Hoje é um dia histórico. E, por último, se eu me permite, eu queria chamar todos à Marcha pela Vida, domingo, contra o aborto, na Praia de Copacabana, 10 horas da manhã, que todos vão, porque, lamentavelmente, embora 80% da população do Brasil seja contra o aborto, na hora da marcha tem meia dúzia de gato pingado. Vai ter o show da Shakira no dia anterior, que quase ninguém do Brasil gosta, que vai ter 2 milhões de pessoas. E aí, na Marcha contra o Aborto, a gente espera que também tenha um público bastante aumentado de pessoas lá. Eu vou estar lá para a gente comemorar esse dia histórico hoje pelo Brasil. Muito obrigado, senador, e estamos à disposição para qualquer situação que o senhor queira. O senhor é parceiro, amigo do CFM.
Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, doutor Rafael Câmara. Só deixando assim, a gente estava ouvindo atentamente o que o senhor falou, já lhe agradecendo, mas a questão do toque múltiplo, a preocupação não é com obstetra, né? Não é com obstetra, porque ele ali já está familiarizado, ele está trabalhando ali, vamos dizer assim, tem um acompanhamento. A preocupação é com outras pessoas, né? Isso eu não sei no projeto do Zé Guimarães, do PT. Esse aí pode ser que o senhor esteja se referindo a esse, mas a nossa preocupação o obstetra, é claro que ele vai ter que avaliar, vai ter que ficar acompanhando ali todos os momentos, né? Então o múltiplo toque é no, como foi colocado aqui pelo deputado Calegari, a questão dos alunos em hospitais e escola, não é isso? E essa é que é a preocupação, entendeu? Mas vamos conversar, Eu aguardo sugestões do senhor, já está muita sugestão dada, vou pedir para a nossa equipe enviar também, assim como para a doutora Heloísa, né, para o doutor Marcelo, doutora Larissa e também a doutora Cristiane Brito, que agora vai falar, mas antes eu tenho que registrar a presença ilustre, e eu falei já dela aqui hoje, falei ou não falei? Essa grande ministra que foi da família dos direitos humanos, da mulher, senadora hoje pelo Distrito Federal, Damaris Alves, né, que Deus me deu o privilégio, a bênção de conhecer lá atrás, quando eu era ativista e ela era assessora. E a gente está junto hoje aqui, só tem uma explicação para isso, é Deus. E a senadora Damaris está voltando do plenário agora. Eu ficava aqui com a paciência dos nossos expositores aqui, nossos convidados, eu ficava indo e voltando, correndo. Eu nunca corri tanto na minha vida, viu? Meu preparo hoje passou, o preparo físico. E aí, a senadora Damaris, que foi muito bem sucedida aqui pela ministra Cristiane. Senadora Damaris, quer fazer uso da palavra agora?
Sim, senador, eu quero cumprimentar os expositores, os que estão presencial, os que estão online. O debate precisa continuar, presidente, tá? A gente estava querendo muito que essa audiência acontecesse, mas o dia para a gente foi um dia difícil. Inclusive, eu estou rouca de tanto gritar de aleluia, de glória a Deus, de Brasil venceu, acabou para eles. Hoje a gente fez um dia histórico nessa casa. Presidente, mas um assunto em especial me interessa demais e o senhor sabe disso. Quem está lá na ponta com mulheres há 45 anos, como eu não sabia que essa violência se chamava obstétrica. Até eu chegar no Congresso Nacional, há 30 anos atrás, e a gente vê as pessoas dando nome àquilo que eu dizia que era sofrimento. E a gente sabe que o tema nos divide em alguns momentos, mas nos une na crença de que é o momento mais sublime para uma mulher. Eu não tive a honra de parir, eu não tive a honra de gestar, e tudo por causa de um pedófilo, que me tirou a honra, a graça de gerar um bebê. Eu não passei pelo parto, e eu confesso que, claro, o Senhor Deus me deu outros filhos, me deu uma filha adotiva e me deu milhões de crianças no Brasil para mim cuidar. Mas entendo desse momento tão nobre e sublime para uma mulher. E que quando eu comecei a militar lá atrás, no campo, e aquilo me incomodava, e eu já entendia que havia sofrimento excessivo. Mas aí, senador, a gente tem uma nação também de povos tradicionais. E eu não sei se as senhoras e os senhores sabem que existem, inclusive, rituais para algumas indígenas. Nós temos um povo que a mulher, para parir, na hora de parir, senador, ela tem que ficar de joelho, apenas com uma perna de joelho. A nossa assessora, a Aurini, fala muito isso para nós, que ela é uma indígena. Ela fica em pé com uma perna e ajoelhada com outra, porque é um momento difícil, ela tem que sentir mais dor do que o necessário. Inclusive, essa forma da mulher parir, às vezes, atrapalha a saída do bebê. E a gente sempre questionou isso, como lidar, inclusive, com questões culturais com relação ao parto. Eu estou sendo aquela chata de, em todas as discussões no Congresso Nacional, dizer: nós não podemos tomar mais nenhuma decisão nesse país sem considerar a pluralidade cultural da minha nação. Eu preciso trazer para esse debate 305 povos diferentes, e que grande parte deles tem uma forma ímpar, diferente, de lidar com o parto, com esse momento tão sublime. Então, essa discussão precisa continuar, senador. Precisa, com todo respeito à classe médica nos ajudar muito. Aí, quando eu vou para os povos tradicionais, eu vou na mulher negra, senador. Acho que vocês já colocaram aqui na mesa que havia um conceito já vencido, e a gente tem lutado muito, que por ser negra, filha de neta de escrava, ela aguenta mais a dor. Então, ela é a última a ser atendida, ela é a última a ser socorrida.